A entrada de imigrantes haitianos pela fronteira do Brasil com o Peru e Bolívia continua sendo uma grande preocupação para as autoridades do Acre. O governo do estado tem investido para melhorar a estrutura do abrigo no município de Brasileia e atender melhor os haitianos. Para falar um pouco da situação dos imigrantes no Acre, convidamos o Dr. João Granja, que é o diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Bom dia, Dr. João.
Bom dia.
Primeiramente, vamos perguntar como é que está sendo feito esse controle de imigração na fronteira?
O controle está sendo feito de maneira natural. Nós temos a prática do governo brasileiro de ter postos ou pontos de fronteira que estão a cargo da Polícia Federal ao longo de todo o território brasileiro, nos quais os imigrantes buscam, cada um seguindo o tipo de imigração que mais adequado. No caso, por exemplo, da fronteira do Alto Acre, nós temos, por exemplo, o caso da cidade Gêmeas, né, de Brasileia, que está assolante do lado brasileiro com o lado boliviano, do lado de Cobija, em que todos os dias dezenas, centenas de pessoas fluem normalmente através de uma ponte, através de um posto fronteiriço, ou seja, a vida migratória normal nesses postos de fronteira. O que nós temos aqui de distinto é justamente a presença desse fluxo, que é um fluxo migratório específico, composto por haitianos, que também tem uma destinação já dada pelos órgãos migratórios brasileiros, que é esse enquadramento na residência com base humanitária que o Estado brasileiro reconheceu em caráter especial aos cidadãos do Haiti.
Existe a possibilidade da imigração ilegal ou eles estão realmente entrando de forma legal pelo Brasil?
Não, na verdade, eles estão entrando por um canal, que foi um canal criado pelo governo brasileiro com o propósito de receber, sem exclusão, sem marginalização social, pessoas de nacionalidade haitiana. Isso já está normalizado no nosso quadro jurídico.
Bom, existe um abrigo na cidade de Brasileia, né, que está mantendo essas pessoas. De que forma isso vem sendo feito?
Nós temos uma política nacional voltada para o abrigamento de pessoas que necessitem de abrigo, que recebe recursos de atenção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do MDF, e são operacionalizados pelas autoridades locais e regional, no caso, prefeituras e governo do estado do Acre, e que são parceiros nessa integração, que abrange a manutenção do abrigo, sua gestão, a manutenção das atividades conexas, tais como alimentação, colchões, e que é a mesma política que se estende a outras situações em que são necessárias a construção de abrigos.
Né? Existe algum controle dessa população que fica lá no abrigo? Existe uma estatística sobre isso?
Sim, existe acompanhamento. Na verdade, nós cruzamos dados de algumas fontes distintas para tentar acompanhar de perto, sobretudo para dimensionar a demanda em serviços públicos que eventualmente precisam ser reforçados nessa região, para que não haja sobrecarga de serviços públicos, como de saúde, como da assistência social. Um desacompanhamento é feito no próprio abrigo, registro de fluxo, né, de entrada e saída desse abrigo. A outra fonte de dados que nós utilizamos é o registro junto ao posto da Polícia Federal no local, que é a localidade em Itaciolândia, município vizinho, para começar duas cidades conurbadas, que mantém o registro do fluxo de entrada no território, de registro da Polícia Federal, que é essencial para a documentação. Além disso, nós também acompanhamos o fluxo das emissões de carteira de trabalho e o fluxo das emissões de CPFs, né, que são documentos que são entregues à população que se documenta migratoriamente no país.
Certo. É justamente sobre isso, porque vieram os imigrantes, os primeiros, e me parece que agora está tendo uma outra procura também por questão dos familiares dessas pessoas que já estão aqui no Brasil, né? De que maneira que o governo está lidando com esse problema também?
Acho que são duas questões, né? São duas questões, não sei se são problemas exatamente, né? São dados da realidade. Uma delas é a recepção dos familiares, se dá por um mecanismo migratório, chamado de reunião familiar. Eles não precisam, e nós estamos estimulando todas as pessoas que eventualmente tenham passado por essa rota, que é uma rota reconhecidamente difícil, terrestre, a que, uma vez documentadas, estimulem seus familiares, seus dependentes diretos, a que venham por avião, por outras vias mais seguras e mais rápidas. Então, nós temos o instituto, de um lado, nós temos a questão do tema jurídico, existe um instituto migratório da reunião familiar que viabiliza esse reencontro, né, dos parentes com aqueles que estão fixados no Brasil. De outro modo, as diversos desafios da vida migrante, que é o de integração social, que superação das barreiras linguísticas, de integração cultural, social, econômica, engajamento social, e que passam por diversas questões que estão realmente na zona da autonomia do migrante. Né? E que existe, por outro lado, também uma rede de serviços públicos, uma rede de educação que é acessível e que o nosso trabalho também é cuidar para que ela ao mesmo tempo, um atendimento universal, nas mesmas condições, ou seja, nem nada melhor, nem nada pior do que aquilo que é oferecido ao brasileiro, esteja à disposição do migrante, né? E, por outro lado, algumas vezes, algumas ações focalizadas são necessárias para evitar que barreiras linguísticas, por exemplo, ou que barreiras formais ou barreiras informais ao acesso a serviços públicos impeçam que as pessoas tenham seu direito, né, a uma vida cidadã plena.
Bom, nós conversamos aqui com o Dr. João Granja, que é diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e que está lidando com essa questão da imigração de haitianos no estado do Acre.